Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Bom dia, em especial ao nosso amigo Antônio Teodoro, ex-vice-prefeito da cidade. Bom dia ao secretário de administração, Nato Sobrinho. Hoje é a primeira sessão do mês de junho do ano 2016. Nesse momento, declaro aberto os trabalhos. Dizer para vocês que tem dois projetos, um do Poder Executivo e um interno nosso aqui da casa. O Tony vai fazer a leitura. E tem um requerimento do secretário de administração que vai usar a palavra a respeito do projeto do Executivo. Então, antes de colocar em votação, o Tony vai fazer a leitura do título e em seguida a gente coloca em votação.
Projeto de lei número 009/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel urbano destinado à instalação de creche pró-infância tipo 2. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a realização de processo de compra, o bem imóvel assim descrito: um terreno urbano localizado na rua Padre Costinha, sem número, Centro, Caxingó, Estado do Piauí, com as seguintes medidas e confrontações: mede 12 metros em alinhamento frontal com a rua Padre Costinha, segue limitando-se pelo lado direito com terreno da Prefeitura Municipal de Caxingó por 50 metros. Reflete à esquerda com terras do senhor Antônio de Pádua Ribeiro dos Santos, 50 metros, e por fim, confrontando ao fundo com terras do senhor Antônio de Pádua Ribeiro dos Santos, medindo 12 metros, fechando o perímetro com a área de 600 metros quadrados. Artigo 2º, o imóvel acima descrito será adquirido pelo valor de R$18.000 fixo e irreajustável, a serem pagos mediante uma entrada de R$6.000 no ato da assinatura do contrato de venda e compra e o restante em duas parcelas mensais e consecutivas de R$6.000. Parágrafo 1º. Os valores mencionados no caput deste artigo não sofrerão qualquer tipo de correção ou reajuste. Parágrafo 2º. O pagamento das prestações mensais terá início no mês de julho do exercício financeiro de 2016. Parágrafo 3º. Fica expressamente dispensada a realização do processo licitatório para a compra do imóvel acima descrito, nos termos do artigo 24, inciso 10, da Lei Federal número 8.666, de 93, e alterações posteriores. Artigo 3º. Os recursos destinados ao pagamento da entrada, bem como das prestações mensais, serão consignados em dotações próprias nos orçamentos de 2016. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Caxingó, Piauí, 30 de maio de 2016. Rita de Rezende Sobrinho, prefeita municipal.
Nesse momento eu chamo o secretário para compor a mesa, para que os senhores vereadores possam tirar qualquer dúvida, e após o esclarecimento eu coloco em votação. Gente, na verdade o secretário está aqui, porque com certeza sempre tem alguma dúvida, mas eu coloco em votação e de acordo com a votação vocês vão fazendo alguma pergunta, né, caso necessário. Então, o projeto vai para a discussão. Está em discussão e começo com o vereador Renato Filho.
Bom dia ao Nato Sobrinho, presidente da Câmara. Em nome do Antônio Teodoro, eu saúdo os presentes, aos colegas vereadores. Eu acho que já tem a pergunta, Zé. Eu já tinha ali indagado. Não é nada mais, ninguém está fazendo nenhuma objeção com relação à compra do município. Mas, é como eu te disse naquele dia, já existe um terreno para creche, já existia. É do meu conhecimento que o projeto foi mudado, não por interesse da prefeitura, por interesse de órgãos superiores, que mudou o projeto, pelo menos a informação que a gente tem. E se foi adquirido mais 12, e por quê? Era isso que nós tínhamos interesse. Essa indagação eu lhe fiz para você trazer a resposta. Não era nem necessário o secretário se deslocar, mas a dúvida que a gente tem no presente momento é essa. Se foi em virtude da mudança, que era um projeto que era do conhecimento da primeiro, que era um projeto que vinha montado, as peças lá de São Paulo, não sei de onde, e depois o projeto foi mudado para uma alvenaria comum, como é feito qualquer obra no município. Se diante dessa mudança, teve a necessidade de se adquirir mais 12 metros, ou se eu estou errado, já está dentro dos 50 metros, era essa indagação que a gente queria saber, e pelo menos é o que eu tenho interesse.
Raimundo, vai comentar o projeto?
Bom dia, senhor presidente, secretário de administração, vereador e o povo. Comentário é o seguinte, como o Renato disse, houve essas mudanças, mas é um projeto que vem a beneficiar o município e ao povo. Então, meu comentário é que, de qualquer forma que for resolvido dentro do padrão, a gente está à disposição. São essas minhas palavras.
Comentar sobre o projeto.
Bom dia, senhores presidentes, senhores vereadores, povo que nos assiste. Pelo que eu tomei conhecimento, não respondendo aqui totalmente a pergunta do Renato, o projeto teve que vir com mais 12 metros, né, de largura, porque não deu a metade na rua, né? A largura, ele veio o contrário, o terreno, era para ele ser de um tamanho, de um lado, e ele veio foi do outro, então de frente para a rua. É pelo que, mais ou menos o que eu entendi, né? O secretário explica mais ou menos por que esses 12 metros, foi o que eu entendi ali. Eu não tenho mais nada a tratar, até vou dar meu voto logo a favor, viu? Não volto aqui, eu voto sim.
Bom dia a todos os presentes. Acho que a dúvida maior de todos é essa questão que o Renato falou, a questão dos 12 metros. E saber realmente, porque já teve esse projeto aqui uma época, se eu não me engano foi em torno de 50 mil, esse terreno, o que foi pago, se ainda está restando algum complemento, coisa desse tipo, porque nós não entendemos realmente foi essa questão dos 12 metros.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereador, o ex-prefeito Nato, ex-vice-prefeito João Antônio Teodoro, e o povo que nos assiste. Eu não tenho bem conhecimento lá da área, o Renato aí conhece, os dois Renato. E o que os outros votarem, eu concordo.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia também ao secretário de administração, bom dia a todos. Eu não tenho o que comentar do projeto, porque eu não sei de nada com relação a esse projeto. Aqui não tem... o tamanho, não tem medição de nada, então eu não tenho nem o que comentar, se vão adquirir, se o município acha que pode comprar, com certeza eu vou concordar em comprar. Agora eu acho que essas coisas vêm muito mal feitas, Renato. Eu acho que deveria já vir dizendo o tamanho, tudo, a metragem, para que a gente pudesse realmente se inteirar. É só dizer, autorizando a comprar. Comprar o quê? De que tamanho? É um hectare? É 100 metros? É 30? É 10? Então, essa é a minha colocação. Obrigado.
Um bom dia a todos. Realmente, se a obra está necessitando de um complemento, é justo. Vamos votar a favor e usar a terra realmente com a obra no qual ela necessita. Obrigado.
Bom, senhores.
Bom dia. Só para fechar, o projeto veio, Zé, João, está lá discriminando os 12 metros. Na realidade, tem um croquisinho mostrando lá, tá vendo? Nós não estamos aqui para dificultar. É só questão de entendimento, Nata, tá vendo? E até com relação, o Osto frisou, só com relação... A compra anterior deu uma explicação para a gente, porque... Não. Só com relação à compra anterior, se ela já foi concluída, porque teve a questão da morte do Clarindo, teve a questão do Clark, parece que tinha um detalhe lá que impossibilitava o pagamento, dizem que foi até a juízo o dinheiro, se esse enlace foi resolvido. Nós não estamos para dificultar, a gente quer um esclarecimento para passar para os amigos da gente. E é dever da gente saber. Obrigado, então.
Bom, até mandei providenciar uma cópia do projeto para passar para os senhores vereadores. E agora o secretário vai fazer seu esclarecimento a respeito do projeto. Viu?
Bom dia, senhor presidente, Zé do Remédio. Bom dia a todos os vereadores da bancada. Bom dia aos espectadores. E o motivo de eu estar aqui foi exatamente porque eu sabia que poderia ter alguma dúvida em relação à compra, à continuação de uma outra compra do terreno. Renato, não teve nenhuma mudança no projeto, não teve nenhuma mudança. Teve um mal entendido, simplesmente um mal entendido. Não sei se vocês vão entender, doutor Orte, quando chegou o projeto que pediu, o Renato sabe o processo como inicia, se tirou a foto para mandar para lá para ser aprovado. Eu não sei nem como aprovaram, porque diziam que era 35 por 45. Só que não, na hora que pediram, não disseram que era 35 de frente. Sempre a gente analisa 35 de frente com 45 de fundo. Nós interpretamos dessa maneira. E ainda bem que aprovaram. Foi aprovado pelo MEC. Mas só que não é. É 45 de frente com 35 de fundo. Viu, João? Esta obra, nós não temos a mínima condição de implantar ela com 35 em frente à rua Padre Costinha. Ela não tem a mínima condição. O terreno tem sobrando, que nós compramos o terreno, não foi nem 35 por 45, foi 35 por 50. É até por 50, o terreno é por 50. Terreno tem sobrando. Acho que por isso que eles aprovaram lá, porque eles não sabiam se tinha rua dos três lados, que tinha resto dos três lados, de qualquer maneira dava certo. A gente não tinha nem necessidade de ter pedido mais 12 metros para comprar, porque se tivesse rua dos dois lados, dos três lados, e quando foi agora que a gente abriu o projeto, Renato? Na realidade, é 45 metros na rua Padre Costinha. Aí não tem como essa obra ser implantada. Esse foi o motivo da gente... E ainda bem que o Sandro, com o senhor Antônio Teodoro, tinha pretensão de deixar uma rua entre o Paulinho e o terreno da prefeitura, que media quase 10 metros, se eu não me engano, uns 9 metros. E foi desta maneira que a gente conseguiu ele ainda encaixar, vender, porque aí já não existe, não vai mais existir essa rua. E o motivo foi esse aí. Agora o terreno vai ficar com 47 por 50. Já tem autorizado e pago 35 com 50. E agora estamos querendo comprar mais os 12 para ficar 47 por 50. A medição está bem aqui, 12 por 50, que dá 600 metros quadrados. Está tudo dentro dos conformes. Mas não teve nem a mudança no projeto. Nada, só foi isso aí. Depois, quando a construtora chegou, foi que a gente ficou. E sobre a legalidade do terreno, vocês sabem que essa compra desse terreno do senhor Antônio Teodoro foi... ainda no ano passado, e vem rolando, mas tudo já está legalizado. Agora já tem o documento do imóvel todo dele, e já tem os 35 por 50 da prefeitura, já está tudo legalizado. E não é nada difícil esses 12 metros, porque é só levar a autorização que a Câmara autorizou a prefeitura comprar, e levar no cartório, é coisa de 24 horas se resolver. Esta é a realidade da compra do terreno. Eu não vejo nada demais. Eu acho que se uma obra dessa, que só vai beneficiar o município, independentemente de quem continuar administrando, só vai exaltar o próprio município. Então, eu já gostei da manifestação dos vereadores, independentemente de eu pedir esclarecimento para que votem. Eu acho que vocês são conscientes do dever de vocês, e essas são as minhas palavras. Eu vim exclusivamente para tratar este assunto da compra do terreno, se fosse necessário. Então, tal quando eu cheguei aqui, o Zé para mim falou, não, se não tiver necessidade, eu vou falar o quê? Mas se tiver alguma outra pessoa entre vocês, bem visto, entre os vereadores, que quiserem perguntar alguma coisa que dentro da administração que eu tenha conhecimento, eu estou aqui para responder. Eu vim exclusivamente para isso aqui. Mas, se for uma pergunta cabível, que tenha uma grande necessidade de vocês tomarem conhecimento, eu estou aqui para, na medida do possível, no que eu souber, eu estou apto para responder. Muito obrigado.
Dando continuidade ao processo de votação, eu vou colocar em votação e começo com o vereador Renato das Cajazeiras.
Nata, é porque, de qualquer forma, a gente pode até acreditar e não acreditar nas veiculações que às vezes são impressas no meio eletrônico. Mas eu quero acreditar e também conheci o projeto. Teve uma alteração, não teve? Era uma empresa que era para fazer e essa empresa mudou. Procede? Mas teve alteração do projeto, né? O projeto antigo era um projeto pré-moldado, né? É isso? Uma obra que se na outra tivesse 10 salas, vai ter 10 salas nessa, só vai mudar as paredes.
Não mudou, nada do perfil da obra não mudou nada. O que mudou foi simplesmente a maneira da construção, do levantamento da obra. Somente isso que mudou. Só de pré-moldado para...
Alvenaria.
Para pilar, tem alicerce, tem tudo, tem radier. É uma obra feita da maneira que o engenheiro faz qualquer obra que seja preciso botar laje. Tudo isso. Você me pergunta se ela é laje, não sei, ainda não sei, mas poderá, porque se me perguntasse bem daqui o colégio, é todo de laje. Depois da laje é que vem o teto. Já essa daqui eu ainda não posso responder essa parte. Mas, pelo que eu vi ali do Buriti, parece que não é metido laje, não. Parece que ela é só o teto normal, se eu não me engano. Mas se for, a gente está acompanhando. Que eu lhe garanto que acredito que deve ser toda de laje, porque o dinheiro é muito. É muito dinheiro para a obra.
É porque a informação que tinha no portal é que ela teria mudado para uma tipo 2, né? A informação que tem nos portais, que a gente não sabe se é verdadeira, é que teria mudado para uma tipo 2. Por isso que eu lhe indaguei se, em virtude da mudança, teria a necessidade do acréscimo. Mas o acréscimo não tem nada a ver com a mudança. Nada a ver. E eu lhe pergunto, nós temos recursos já disponível para a obra?
É aquela história. Antigamente, quando se iniciava a obra dessa daí, o Renato é conhecedor, que o órgão pagador, no caso dela aí é o FNDE, liberava 20% logo para a construtora. Hoje não existe mais isso. Viu, João? Não existe mais isso, de liberar 20%. Primeiro, a construtora tem que fazer 20% por conta própria para poder mandar essa medição de 20%. Nós temos engenheiro acompanhando. Todo serviço que é feito é tirado a foto e mandado para lá para poder ser alimentado. A partir da hora que a construtora apresentar 20% da obra pronta, se manda as fotos para lá, vem o engenheiro fazer a medição e fazer os cálculos. Aí é que começa a liberar o primeiro dinheiro. Mas que o dinheiro da obra está liberado, está. Agora, pergunta, está em conta da prefeitura? Ainda não está em conta, porque só vai ficar em conta quando ela é liberada, que ela vem direto para a conta da construtora. Essa é a realidade. Agora, se você me falar sobre outras, nós temos a academia bem aqui, essa é diferente, porque era um projeto que veio do governo anterior, E foi bloqueado devido a mudança de terreno também, que teve esse problema de mudança de terreno. Nós tivemos a felicidade, Carlinhos, ainda de a gente lutar por isso, e a gente conseguiu eles aprovar no local, ainda no local onde foi construído. E tivemos a felicidade que, com tudo que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, que é a academia, estou falando agora da academia, foi liberado já R$109 mil, esse está nas contas da prefeitura. Mas foi um contrato que ainda se venceu no governo da dona Hermenegilda e ela não teve a curiosidade de renovar o contrato. Aí foi preciso se fazer uma licitação de novo para reconstruir a obra. Esse o dinheiro está na conta da prefeitura. Na em conta, R$109 mil, que não é só esse que é para vir. Depois que nós aplicarmos esses R$109 mil, se faz a medição e vem o restante. Porque só aplicaram aí, parece que 47 mil, se não me engano, foi 20, 27 mil. Inclusive, do que está apanhado aí, a construtora, que é a Nossa Senhora das Graças, se não me engano, ela tem um saldo positivo de R$8.700 mil. R$8.700 mil do que ele fez aí, ainda na outra gestão, ele tem um direito para ser repassado para ele, 8 mil e pouco. Mas que agora ele vai reiniciar a obra, o dinheiro que ele vai receber, talvez segunda-feira nós vamos liberar os 8 mil, que é de direito dele, para depois ele reiniciar a obra, para a gente poder repassar o que tem. E o que tem lá é R$109 mil. R$109 mil. Essa aí é da academia. Agora, da outra, não tem nada ainda na conta da prefeitura. Nada, nada, nada. Mas está autorizado a dar a ordem de serviço. E foi dada a ordem de serviço. Essa foi a maneira. Da creche foi autorizada a ordem de serviço. Também quero dizer aqui para vocês também que nós tivemos uma surpresa. Eu, Mauro Renato, nós fomos não sei quantas vezes na Codervasso a respeito daquela reta escavadeira. Eu lembro que nós fomos lá não sei quantas vezes. Eu sei que a última vez que eu tomei conhecimento é que disseram, tem que fazer o contrapartida. Nós depositamos o contrapartida de 10 mil daquela reta escavadeira, que também foi projeto ainda da outra gestão, da dona Menegildo, e R$10 mil. Viu, Chico Barroso, sabe quando? Em dezembro. Não sei se foi em novembro ou foi em dezembro. Depois, Renato, eu fiquei caminhando para lá, ainda umas vezes com você, depois só. E o que me dizia o rapaz, que tem que ter uma força de um deputado. Se não for, está liberado. Mas se não for a força de um deputado, não aparece. E eu falo sério. Eu não fui atrás de nenhum deputado para liberar. Por a minha surpresa, quando foi agora, semana passada, ou na outra semana, se não me engano, eu sei que foi no mês de maio, agora no mês de maio. Chegou uma carta com o extrato do banco dizendo que tinha 200 mil depositados na conta da prefeitura desde janeiro. Desde janeiro. Essas contas, elas são abertas sempre automaticamente, a gente não tem conhecimento. O banco é quem informa, então tal que o banco vai informar agora. 200 mil porque 190 que é do Ministério da Agricultura e 10 mil que a prefeitura já tinha depositado no ano passado, em dezembro, se eu não me engano. E a gente teve que também fazer uma licitação, publicamos agora, vieram até uma proposta aí da Bahia para a gente aderir uma empresa que tem lá, sem licitação, eu não sei se isso é legal, só que quando nós fomos analisar os impostos para mudar de estado, sai uma coisa na outra. Então, nós já publicamos o direito para fazer a licitação, e vamos esperar quem é que vai aparecer. Nós já fomos lá na New Honda, eles têm interesse em vender, eles têm uma máquina lá, o valor de R$110 mil. Lembra que naquela época eles já tinham até passado para a gente que naquela época fazia uma 4x4 com ar-condicionado por R$210 mil. E o Atanásio viu a máquina lá e ele acha que não tem outra saída. Para a gente comprar uma dessas mesminhas aí, simples, que é 4x2, por causa de R$10 mil, né, que a prefeitura não vai completar. E se a New Honda tiver a sorte de ganhar a licitação, nós já temos uma máquina lá até reservada. Lá, né? Aí eu não sei se aparece outro para concorrer ou não aparece. Assim como não apareceu dessa reconstrução da academia. Botamos licitação, publicamos e no dia não apareceu ninguém. Aí o menino deu sorte, o Reginaldo deu sorte, e só apareceu ele. Até estranhei, mas só porque era pouco dinheiro, que só era 160 mil, se não me engano, 160, 154 mil. Porque está em caixa 109, né? Mas ainda tem o restante. Foi licitado só o restante que falta repassar. Aí não apareceu ninguém. Ainda bem que deu certo ser a mesma que já tinha iniciado o serviço. Então são essas coisas. Essa máquina nós estamos, é só passar a licitação, está o dinheiro em caixa para ser Esse está em caixa também, é um dos que eu respondo que está em caixa, para a gente receber essa reta escavadeira. E ela vem com mais potência do que a outra, porque ela é 4x4, é com ar-condicionado. E vamos ver se ela faz o que a outra não faz, se ela dá mais ênfase para algum desenvolvimento do município, como essa daí tem feito, mas essa retinha é muito fraca. É fraca demais. Então, o que eu tenho para dizer, em relação a essas três ou essas quatro coisas que eu citei, a realidade é essa daí. Mas eu tenho certeza, Renato, que não vai parar mais nada, essa daqui está andando, o colégio está andando, o dinheiro está caindo, estamos fazendo as medições estão indo para lá e o dinheiro está caindo, que não vai mais parar. A coberta da Cajazeira só está faltando, já está toda a armação no ponto, só está faltando vir a coberta geral, que é o telhado, que não é telhado, é de zinco. E hoje estão carregando o carro com todo o material lá do Albino, todo o material. Nós acompanhamos a metalúrgica que está fazendo o serviço do Albino. Nós sabemos a dificuldade que hoje muitas empresas estão enfrentando. E quando nós fomos lá, Renato, era coisa muito pequena, era muito pequena. Fulano que está o Reginaldo, ainda tem um bom conhecimento que era o Reginaldo, né? A casa dele está lá lotada, acolchada de todo esse material, por falta de mixaria. R$6.000 que faltava o Albino passar para ele, que ele empreitou para botar o teto todo dessa quadra aqui, por R$18.000. E era para dar 12, e os outros 6 só quando terminasse a obra. E ele só tinha dado 6. E agora o Atanasio foi lá e se comprometeu, adiantou para o rapaz. Adiantou já este dinheiro para ele dar andamento, porque o Albino pediu socorro, pediu que não tinha condição de fazer. E a gente fez isso pelo Reginaldo. E hoje estão carregando o carro lá para trazer todo o material. E o Reginaldo garante que dentro de 3 semanas deixa ela coberta. Aí falta só a parte de burocrática, banheiro, pilar o arquibancada, essa parte aí, essa parte de cimento. Mas a parte da coberta, o Reginaldo disse que dentro de 3 semanas deixa ela pronta. São mais uma obra que ela está em andamento, não está parada. Eu só considero ver parada duas obras aqui. É os dois colégios de duas salas de aula, que é o das Carreiras e o lá da Taboquinha. Esse são falta de recurso, que nunca entrou, o rapaz parou, e a gente fez todas as medições e mandamos para lá, e nunca foi liberado. Esse eu tenho certeza que é duas obras que eu vejo paradas no município, são essas duas. Essas são as minhas palavras. Se alguém quiser mais fazer algum comentário, pergunta, estou aqui para responder.
Presidente, as informações eu estou satisfeito, viu? Meu voto é sim. Se o Jorge vai votar logo.
Bom dia, senhores vereadores. Pessoas que estão aqui presentes. Meu voto é sim.
Meu presidente, eu queria só antes de começar tudo aqui, eu não sei se ainda vai ter alguma votação ainda, ou não, se tem mais algum projeto, ainda não foi comentado. Hã? Deixa eu terminar logo, né? Tudo bem, deixa eu terminar logo que depois eu faço comentário. E até o companheiro vereador vai votar também? Presidente, é isso que eu lhe digo, que a coisa é esculhambada aqui, é por isso. Tenho nada contra meu colega, mas nós chegamos aqui antes de 10 horas. E o ilustre vereador chega...
Vereador, continua aí. Vai ter um comentário depois, a gente ia votar logo o projeto, por favor.
Tudo bem. Não, eu estou comentando em cima da situação dessa. Eu vou chegar aqui agora 12 horas também, porque... E aí tem o direito de votar também. Obrigado.
Voto sim. Só, viu...
Dê licença, vereador, está na votação. Meu voto é sim.
Voto sim.
Voto sim.
Aprovado por unanimidade em primeira votação. O colega João tem razão. O vereador chegou com o prazo extrapolado. Mas ele deve ter uma justificativa. Como nós ainda estávamos em discussão, até porque a sessão pode ser aberta com um terço da Câmara, mesmo não tendo quórum mais de um terço, não tem votação. Mas Nós estávamos ainda em discussão, estava ainda sendo votado. Eu acredito que o colega deve ter uma explicação, uma justificativa. E eu não vejo. Se for o caso, um dia você, ou o Orton, ou o Carlinho, ou o Renato, eu também vou considerar, desde que a justificativa seja convincente, né? Então, está aprovado, primeira votação, por unanimidade. E eu vou passar a palavra para o vereador Josué fazer a sua justificativa.
É, ele fala porque ele não tem o conhecimento dos fatos. Ele querendo até comprovar, se você, João Lima, querendo comprovar ali, você pode ir no step do carro ali que você vê, pneu por baixo assim. Eu ia passando lá na ponte do Jacareí, um pneu estourou. Naquele, quando tu vai para Teresina, tem aquele pulo no, que deixaram lá numa ponte, porra, ali bateu. Você pode conferir ali, se está ou não está. É, eu cheguei ali na cantina, perguntei para remédio. Remédio, quanto tempo? Porque para você eu não podia perguntar, que estava todo mundo conversando aqui, o Nato falando. Eu perguntei, está com quantos minutos? Remédio deve estar com uns 15 minutos, começou. Se o Nato não estivesse falando, eu tinha pedido, se eu, perguntado se eu podia entrar ou não. Certo? Eu estudei pouco, mas essa educação ainda tem, tinha para dar. Agora, se a gente fosse é mesmo aqui, toda coisa, quantas vezes nesses três mandatos eu vi pessoas chegar atrasadas aqui e eu reclamar? Agora, o João Lima, é como eu já disse outro dia aqui, você pode ir na casa de qualquer um cidadão do Caxingó que tem algo para fazer. A mulher reclama de alguma coisa, não tem, está tudo direito. Tem que ter uma coisa. E o João Lima quer que as coisas sejam tudo em cima do... João Lima, eu acho que era para ter nascido em outro país, não era no Brasil, não. Muito obrigado.
Tudo bem, você entende que nós estávamos acabando de votar o projeto, não queria fugir do foco, né? Nós vamos ter tempo para discussão. Então, o projeto do Acreche foi, do terreno foi aprovado, foi tirada a dúvida. Agora nós só temos um projeto nosso, que é interno, que institui o manual de sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, e da outras providências. Então, para que os senhores entendam melhor, o Tony vai fazer a leitura do título e em seguida eu coloco em votação.
Projeto de resolução número 002/2016, de 19 de maio de 2016. Que institui o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que o plenário desta Câmara Municipal aprova e o senhor presidente promulga a seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o Manual do Sistema de Controle Interno, órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí. Artigo 2º. O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do município foi criado pela Resolução Interna número 001/2009, de 8 de abril de 2009, e neste ato, regulamenta o seu respectivo manual. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Caxingó, estado do Piauí, em 19 de maio de 2016.
Bom, gente, vocês ouviram, entenderam? Alguém quer comentar sobre o nosso requerimento? Ou eu posso colocar em votação? Então, eu vou colocar em votação. Eu começo com o vereador Renato das Cajazeiras.
Bom, o comentário que agora há pouco eu tinha pedido é a respeito desta Câmara. Para quem ainda não sabe, eu acho que todos já sabemos, ela é gravada online, né? Ela tem áudio. Então, nós não podemos mostrar ao mundo inteiro que nós estamos fazendo uma votação e mudar o foco lá e cá. Então, é o seguinte, então eu acho que tem que ser uma coisa, um regulamento bom para a gente. Na hora de comentar, todo mundo comenta, na hora de votar, todo mundo vota. Então, seu projeto, meu voto é sim.
É, voto sim.
É sim, presidente.
Sim.
Voto sim.
Voto sim.
Voto sim.
aprovado por unanimidade. E quero dizer aos senhores que a Câmara agradece, o povo agradece também a aprovação da compra do terreno, como vocês ouviram aí, para que tenha continuidade à obra. E, não tendo mais nenhum projeto, a palavra está facultada a qualquer um vereador que ele se manifestar.
Eu vou usar aqui logo em primeiro momento para fazer aqui, já que o secretário de administração está aqui, e também vou comentar alguns assuntos internos aqui da casa. Primeiro, eu queria saber do secretário de administração, inclusive chamado como prefeito, mas eu vou continuar chamado secretário de administração, que na sessão passada aqui, um vereador chegou a dizer que tinha conversado agora há pouco com o prefeito, e o prefeito tinha orientado A, B e C. E eu disse, rapaz, então tu falou com o prefeito da Caraúba ou de Buriti dos Lopes, que aqui em Caxingó tem é prefeita, não é prefeito. Mas eu vou tratar aqui como secretário de administração. O que o senhor tem a dizer, secretário, com relação a essa situação desses rostos de estrada, que eu tanto tenho cobrado aqui nessa casa, e ontem à noite, eu passando ali na região do Mucambo, saindo na BR, ali já emendou, o capim está em cima, a gente mergulha por baixo, não tem visibilidade de nada. Saindo ali, onde o senhor passa praticamente todo dia, que eu encontro sempre com o senhor por ali, assim, naquela região ali, do centro ao Oidaguinha, também está um negócio terrível, enfim, todo o município. E quando a gente comenta aqui, até o vereador presidente, diz que está fazendo a licitação. Só que está com 3 anos com essa licitação. E como você, hoje, é o secretário de administração, eu queria saber como é que se encontra essa situação. Se essa licitação já foi concluída durante esses 3 anos, ou se vão recomeçar agora, ou se não tem jeito mesmo, não tem dinheiro de jeito nenhum. Porque eu acho que, se fizer um esforçozinho, dá para a gente encontrar uma solução. Porque as nomeações são todo dia, toda hora. E tudo isso é para pagar com recursos do município. E eu acho que estrada é prioridade. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, porque nós temos muito todo interesse em saber se existe a possibilidade ou não de melhorar essa situação. E você sabe muito bem de onde eu estou falando. Vamos para o Alegre da Ema do mesmo jeito. Mas, enfim, o município inteiro está nessa situação. Então, essa é a minha pergunta.
Não, eu pergunto porque nós sabemos que o que diz no nosso regimento e o que está dizendo no ofício que o secretário mandou é que se direcionava ao projeto. Mas, como eu acabei de falar, né, que a gente sempre cede, então eu vou passar para ele fazer a explicação.
Não, presidente, só um momentinho. Já foi comentado um monte de coisa. Sim, mas ele já entrou em vários assuntos, ele já está aqui. Vereador, foi vários assuntos que ele tratou aqui, não foi só do projeto.
Com licença.
É não, né? Vereador, você não tem nada a ver com a Câmara, você é vereador de fato e de direito, mas não quer frequentar a Câmara. Você não quer frequentar, você quer chegar depois que nós estamos com 45 minutos. Então são essas coisas assim que...
Me permita eu falar?
Permito, a palavra está com você.
Eu não, nessa parte aí eu concordo, porque quem abriu o espaço foi eu. Eu acho que eu fui bem, acho que todo mundo ouviu que eu vim tratar simplesmente de uma matéria, mas eu abri o espaço para quem quisesse fazer uma outra pergunta e deixei bem claro, dentro da administração aonde cabe eu ter resposta, entendeu? Não vejo nada demais. Agora vamos procurar, eu não vim para cá para me chocar com ninguém, sempre a gente tem que procurar. Não estou dizendo que alguém está desrespeitando alguém, mas vamos ter menos tolerância, porque senão ninguém pode nem fazer esclarecimento de nada. Concordo com você, nós estamos nessa situação precária. Não é só essas que você citou, tem outras estradas que estão na mesma situação. Muitas vezes a gente tenta ver se melhora menos a parte do piso e tem esquecido ou não esquecido, jogado para frente a parte do rosto. Mas nós já estamos agindo, João, nós já estamos começando a fazer isso aí. Com certeza, eu acredito que por todo esse mês de junho, nós vamos deixar as estradas principais, as de rota de ônibus, as que têm melhores acessos, nós vamos agir. Essa é a última conversa que eu tive com a prefeita, foi em relação a isso aí, que não dá mais para empurrar com a barriga. A gente reconhece. Não vá pensar que eu saio daqui chateado por uma cobrança dessa daí, uma cobrança de direito. Qualquer cobrança de qualquer legislador, representante do município que faz uma cobrança à gestão em relação ao que a gente está vendo, para mim não ofende nada. Agora só quero dizer que essa parte, como chega uma pessoa aqui chamando, eu nunca mandei que ninguém me chamasse de prefeito, até quando eu fui mesmo, se chamava, eu gosto mesmo quando me chamo Nato. Mas vamos respeitar, se algumas pessoas acham por bem chamar prefeito, por que não? Você chama secretário, também não gosto, estou secretário, mas não sou um secretário. Eu estou secretário devido às consequências, às circunstâncias que me colocou no momento, mas foi coisa que eu nunca quis, foi ser secretário, estou secretário agora, todo mundo sabe o motivo. Mas também tem uma coisa que eu posso dizer, tenho capacidade de ser secretário, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Até porque eu estou dentro, estou junto, estou tentando me esforçar para fazer o melhor. Agora, a gente sabe muito bem das dificuldades que nós estamos enfrentando. E não escondo as dificuldades. Se nós estivéssemos nadando em dinheiro, não existe carne seca. Se essa carne seca existe, eu acho que ela já apodreceu por aí, porque o sol não apareceu para secar, porque nós não temos conhecimento. Mas, com todo respeito, com respeito a você, leve a mal, você chega uma pessoa me chamando de prefeito, simplesmente porque talvez eu fui, mas eu gosto mesmo quando me chama é Nato, eu sou é o Nato mesmo, o conhecido é Nato. Essas são as minhas palavras, e se tiver mais outras perguntas, pode fazer, dentro da administração, eu estou no ponto para responder.
Eu até agradeço a presença aqui, como secretário, que acho que não tem nada anormal, eu acho que é normal. Eu queria só perguntar como é que é a estrada claro, que foi iniciada, foi roçada, foi raspada, né? E você viu lá, não sei se você passou lá no Muquém, foi botado um material lá meio ruim, porque dentro d'água tem que botar um material bom, né? E aí deu aquela chuva, por coincidência deu aquela chuva, esculhambou tudo, atolou o carro, eu mesmo me enganchei lá dentro, quase não saio. E tem algumas passagens, não todos os lugares, mas pelo que eu vi a máquina, parece que já saiu. Aí tem umas passagens lá meio ruim. E eu gostaria que você desse um jeito de recuperar lá. Se for possível, você sabe que onde tem pissarra boa ali no meu terreno, eu não faço questão de dar. Só se dá mesmo. Que é uma coisa que é bem da população. Isso aí eu não faço política, não. Isso aí não existe comigo. Nunca existiu. Então, eu queria que você perguntasse o que você tem a dizer sobre isso.
Obrigado, tio. Chega ali, você sabe que nós estávamos trabalhando ali, foi um dia chuvoso, que ninguém nem esperava aquela chuva acontecer. Infantilidade dos meninos, porque não estava chovendo, jogaram material dentro dos dois riachos, sem meu conhecimento. Até que, no momento, para eles era bom, porque eles estavam trafegando, queria tirar aquela altura do riacho. E não pensaram eles que poderia vir chuva pesada, como de fato que veio. E só causou um problemão sério ali, causou um problema seríssimo ali, muito sério. Mas ontem mesmo eu mandei, que nós fizemos um remendo no pneu daquela enxedeira, que ela parou lá, porque cortou o pneu naquela laje lá, pertinho lá do Geró. E não deu certo. Pneu não tem mais como se recuperar ele. Pelo que eu vi, os dois pneus, botamos câmara de ar, botamos protetora e não foi possível. Ela está parada lá na Cajazeira, lá na fazenda. O que acontece? Mandei, pelo menos quando ela viesse para lá, tirar o material. Tiramos o material. Provisoriamente o problema acabou. Mas ela ainda não está concluída. A estrada ainda não está concluída da maneira que nós se planejamos para fazer. Eu disse que eu vou fazer aquela estrada toda recapeada da maneira que eu recapei aquele trecho ali perto do campo do Luciano, eu estou mentindo, não é possível, até porque os materiais são muito difíceis. Ali naquele trecho é muito difícil para encontrar material. Quando chega aqui mais para o Ente Caatinga, você já me falou, já concedeu diversas vezes e ainda hoje, quando se encontrou comigo recentemente, deu carta branca para a gente usar o barreiro lá, tudo bem, somos gratos por isso. E a gente vai precisar. Agora, naquele trecho ali, quando desce a ladeira do Luciano até chegar na maçanzeira, nós temos muita dificuldade de material ali. Mas eu lhe garanto, ali a estrada de fazer no verão e ficar boa, boa. Mas no inverno sempre vem os problemas. Mas eu lembro que eu fiz ela naquela época, de 2005 a 2008, com aquele mesmo material ali, e nunca deu atoleiro. Nunca deu atoleiro. Tirou quase os 8 anos meu, porque não foi no início do ano. Tirou 8 anos meu, tirou 4 anos meu, quer dizer, 4 anos da Menegilda, e não botaram uma carrada de pissarra ali. E do jeito que eu estou pensando de fazer ela ali, Chico, vai ficar boa. Eu lhe garanto. A prefeita já autorizou a gente fazer, botar manilha nos dois riachos, que é aquele riacho do meio, que eu não sei como é que chamou ele ali, que é da, praticamente ali na zona de gato, né? E o outro lá no Muquém. Porque, sinceramente, eu não acreditava que as manilhas resolvessem o problema da maçãzeira. E resolveu. Lá resolveu. A época que a prefeita fez lá, eu lhe juro como eu dizia que não prestava, porque eu pensei, aquele riacho é muito brabo, muito valente. E nunca vi dizer que ficou alguma coisa encantuada lá por causa do riacho. E nós vamos fazer, botar manilha agora para quando chegar no inverno, porque com certeza as chuvas estão fracassando. Tanto no Moquém como naquele outro riacho do meio. Está nos nossos planos de fazer isso aí. E a estrada, vou dizer mais uma vez, eu não tenho projeto para ela recapear ela todinha. Mas você sabe que ela não está tão ruim. Se fizer algum retoque ali, ela fica maravilhosa. Está precisando a gente concluir bem aqui pertinho da dona Gracina. Ali não foi terminado por causa do pneu. Outra coisa, nós estamos com um problema sério com o pneu daquela marca, Renato. Seu Renan, liguei para o seu Renan antes de ontem, e ele disse que não tem, e tem. Tem na Cacique. Na Cacique tem, né? Ele disse, não adianta eu estar levado aqui do Ceará, vocês não têm licitação aqui, não foi feita licitação. E a gente tem que comprar 2 pneus para aquela máquina funcionar, para nós ir para as estradas com a enxedeira e as caçamba e a patrol. Nós estamos precisando de 2 pneus para aquela máquina e tem que comprar. Ontem foi feita a licitação de pneu, não sei se você tomou conhecimento, e quem ganhou foi o Luciano. Uma notícia boa que a moça deixou, que eu não sabia nem se o Luciano estava participando dessa licitação, e a moça deixou lá todo o relatório do que eles têm, incluindo o pneu dessa máquina. Se tem, nós já temos até licitação autorizada para comprar, que o meu problema era comprar pneu novo, porque um pneu daquele custa quase R$4.000, é R$3.600 e pouco, aí já ultrapassa o direito de licitação, sem falar no que nós já compramos, sem falar dentro do ano, porque é R$8.000 é para o ano, né? E nós já compramos, então tem que participar da licitação. Agora mesmo, se o Renato tiver o nome de telefone do Luciano, eu vou até precisar, porque eu preciso entrar em contato com o Luciano, que eu já posso pedir os 2 pneus, porque eu estou precisando urgentemente aquelas máquinas trabalhar. Sobre as estradas, nós estamos atentos e só estamos dependendo de 2 pneus para botar na enxadeira. A patrol está resolvida, o problema de pneu da patrol, caçamba, está tudo ok. E o mais, essa resposta das estradas, obrigado pela a compreensão, e eu lhe garanto que nós estamos atentos com isso aí. Já já nós vamos cair dentro dela. É questão de dia para chegar os pneus da máquina.
Vereador Walsh, com a palavra.
Nós entendemos da dificuldade de todos os municípios, mas Caxingó eu acho que está diferente. Quando você fala da dificuldade, eu até perguntei para os vereadores aqui, porque tanta dificuldade, de repente sai uma portaria, sem mais nem menos sai uma portaria. Onde, através de uma colega minha, eu soube, ela me ligou ontem à noite, que o irmão dela iria receber uma portaria agora esses dias. A gente fica perguntando, o Raimundo às vezes diz, nós não vamos fazer o rosto das estradas porque nós não temos dinheiro para pagar os funcionários. E de repente aparece uma portaria sem mais nem menos. Quando nós sabemos que tem pessoas contratadas, tem motores contratados que estão com 3 meses atrasado. E como é que você justifica isso? Tem 3 meses atrasado e vai contratar outra pessoa? Na minha cabeça eu não entendo, eu gostaria que você explicasse.
A respeito de...
Secretário, só queria pedir licença aqui, que eu tenho que chegar no Banco do Brasil lá no Buriti antes de 12 horas, eu queria pedir licença para mim sair, viu? Já que já não tem mais nenhum projeto.
Está justificado, meu colega. Pode ficar à vontade, você já fez sua parte, já votou, tudo bem.
A respeito de contratação de 3 meses atrasado de motorista, eu não vou lhe responder, que eu não tenho conhecimento, porque essa parte aí... cabe a finança lá, porque eu não estou sabendo se está essa pasta, não, eu não tenho conhecimento dessa pasta. Aí eu não sei deixar atrás se tem, eu não tenho conhecimento para responder, sinceramente. Agora, em relação a alguma portaria, doutor, eu não vou dizer que não tenha saído alguma portaria, que nós estamos no momento que muitas pessoas estão se afastando e precisa, às vezes, colocar um outro no lugar, não se afastando por direito de alguma candidatura. Existem esses motivos, esses fatores. Inclusive, nós estamos aqui com um problema que eu não sei nem... E nós vamos ter que contratar médico. É necessidade contratar dentista. A gente não vai contratar porque nós temos suficiente. Você sabe que o senhor já entrou de férias e em seguida das férias vai se afastar. Mas isso não quer dizer que vai ficar vazio. Não é um lugar necessitado. Mas na parte de médico, eu acho que vai ser preciso se contratar um para colocar no lugar da doutora Ivonete, que ela já se encontra hoje afastada dos trabalhos do município. E essa parte de portaria, se tem algumas aí que não é cabível, eu preciso também tomar conhecimento, que essa parte aí. Eu vou no gabinete da prefeita saber, essa parte aí não cabe a mim também responder, porque eu não tenho total conhecimento. Porque quando ela sai da Secretaria de Administração é outra história, mas ela não tem não passou por mim. Mas não estou discordando, poderá ter.
Eu acredito que você, como secretário de administração, deveria saber das portarias, meu ponto de vista. Como é que o secretário de administração não sabe das pessoas que entram e saem do município? E outra pergunta, você falou que a doutora Ivonete se afastou, foi isso? A doutora Ivonete se afastou?
Com certeza.
Doutor Wilson também, não?
Que eu saiba, não.
Nato, é interessante. A colocação que o vereador Washington Luiz fez a você, e você como secretário de administração não sabe responder, você não está servindo para ser secretário de administração, você está servindo para cuidar de outra coisa, porque todas essas situações aí passa primeiro pelo secretário de administração. Não se afasta ninguém ou não coloca ninguém se não falar com o secretário de administração. Então fica estranho demais, realmente fica muito estranho a situação dessa. Eu acho que você pecou muito em dizer que não tem conhecimento. Conhecimento você tem, agora, se você não quer dizer, aí é outra história. Ou as coisas estão acontecendo de qualquer jeito que ninguém sabe de nada.
Portaria não é portaria de qualquer que seja o departamento, ela não é assinada pelo secretário, ela é assinada pelo chefe do Poder Executivo. Essa é a realidade. Se você não sabe, mas secretário não assina portaria de nenhum um servidor. Não existe isso.
Sim, agora vou mudar o foco aqui um pouquinho. Eu vou aqui fazer umas colocações aqui com relação ao nosso presidente aqui da casa. Presidente, eu, na última sessão, a gente fez alguns comentários e eu fui analisar direitinho que você não está agindo da maneira correta. Por quê? O presidente é para comandar a sessão, para administrar a sessão. E você, o cidadão está falando, você barra. Quando fala mal da prefeita, você barra. Então você responde tudo e não deixa. Se você quer ser presidente, você é presidente, você vai administrar a sessão. Se você quer ser líder da prefeita, aí você tem que entregar o cargo a outra pessoa e ser líder da prefeita. E se a coisa continuar desse jeito, aqui ninguém é oposição à Câmara. A Câmara é de todos os 9 vereadores. A gente é opositor ao Poder Executivo. E eu quero só lhe dizer aqui, nunca até hoje você se reuniu com a oposição, que não é oposição à Câmara e sim à Prefeitura, para conversar nada. E eu quero deixar claro para você que se você resumiu o tempo da gente, porque aqui nós temos tempo sobrando, nós só temos 2 sessões por mês, né? E a preocupação, aqui eu vejo muito do vereador Raimundo e a sua, é que está sendo gravado tudo. Aqui eu nunca falei nada que eu tenha medo de responder em lugar nenhum, por nada. Eu só falo o que está dentro das minhas limitações. Então veja bem, caso você não volte atrás, você não sente para conversar com a gente, nós estamos aqui para dialogar. Nós vamos daqui para frente, eu digo em meu nome e cada um responde por si. Nós vamos obstruir todas as votações daqui para frente, até o final do ano. Nós não vamos votar nada mais, seja comandado pelo senhor como presidente da casa. Porque assim, essa situação arbitrária como você está querendo colocar, não dá para entender, não dá. Somos todos iguais, aí você diz que eu quero atropelar, sou contra todo presidente, muito pelo contrário, eu quero que a coisa ande direitinho, eu quero que a coisa funcione. Às vezes até o companheiro Josué diz assim, João Lima, tudo é do mesmo jeito, se entrar 50 prefeitos é do mesmo jeito. Não, não é todo mundo é igual, não. A gente tem que copiar as coisas boas. Então eu estive conversando aqui com os colegas e nenhum vai concordar com essa sua posição de você. Eu peço a parte do Renato, você interdita, pronto. Você que entra falando. Se disser que a prefeita não está fazendo isso, você já toma a palavra de novo. Então, limitando o prazo e acabou. Então, vamos chegar a um consenso para que as coisas funcionem. As coisas funcionem. Nós temos tempo sobrando, nós só temos 2 sessões por mês, tá certo? Até hoje, desafio você dizer que um dia conversou com os vereadores para a gente votar, qualquer que seja as matérias da prefeitura, nós sempre vem colaborando, eu sempre tenho colaborado com as votações, mas chega um ponto que não dá mais. Então, quero dizer, isso aqui para nós estar tratando lá à parte, para não chegar ao conhecimento da população do modo geral. Mas você, como presidente, nunca disse para nós que é o presidente da casa. Você é o defensor da prefeitura, você é o líder da prefeita, você é o presidente, e a gente só fala o que você quer. E muito pelo contrário, eu não vou nunca falar aqui o que o outro quer, eu vou falar o que eu acho conveniente, e para isso o povo depositou essa confiança em mim. Muito obrigado. Só isso que eu queria fazer esse pedido, para que a gente não fique levando as coisas para o outro lado. Obrigado.
Muito bem, vereador. Você falou vários fatores, e eu achei muito bom o senhor dizer que mesmo em plenário, em frente à sociedade. Nós temos, obedecendo nosso regimento, nós temos o tempo para cada vereador. Mas no dia que eu trouxe para cá, que eu pedi o apoio de vocês, eu disse que quando esgotar aquele tempo, você pode se reescrever e falar mais, o tanto que você quiser. Só que a maioria dos vereadores, com exceção o Renato, que naquele dia ultrapassou 15 minutos, né, de 10 para 15, como líder, o vereador não fala nem o tempo que é permitido para ele. Mas se quiser falar novamente, novamente você tem a palavra. Eu nunca escondi isso de nenhum vereador aqui, nunca. Nunca escondi. Outra coisa, vereador. Seria muito bom que nós mantesse mesmo, como manda a regra, nós, hoje é a sessão, aprovando a compra desse terreno, e ontem nós tivéssemos reunido todo mundo. Mas é o desafio, se eu convocar, qual é o que vem? Vem algum. Porque não tem tempo. Porque vai não ser para onde? Porque está para Teresina, porque está para Parnaíba. Que nós já deixamos de fazer a sessão aqui por falta de coro parlamentar. E o senhor, na sessão, o ano passado, quando eu assumi, que nós tínhamos a sessão extra, que temos, depende da ocasião, o senhor disse que não lhe convocasse para a sessão extra, que o senhor não vinha. Sessão extra também é da Câmara Municipal, é dos vereadores. Entendeu? Votar sim ou contra é papel do vereador. Agora, de comparecer, nós somos vereadores para isso. Eu não desrespeito nenhum vereador, nenhum de vocês, respeito cada um. Você vira agora aqui, o motivo, o amigo Chico pediu para se afastar com motivo. Tudo bem, meu colega, não tem um problema. Você fez sua parte, você já veio. Fosse outro, nem teria vindo. Porque ele tinha o problema dele para resolver, ele veio, fez o papel de vereador. Então, João, eu respeito cada um de vocês, cara. A Câmara hoje aqui é a Câmara da região norte, da mais organizada no meio de transparência. Nós fomos aplaudidos pelos outros colegas vizinhos. Nós temos nosso postal aqui, pode conferir, está em aberto aí, qualquer cidadão que tenha conhecimento, que queira ver. Eu não escondo nada, minha gente, nada. E nem um desrespeito. Outra coisa, o senhor dizer que eu sou líder da prefeita, negativo, eu não sou líder não. Agora acontece que eu sou o presidente e os colegas cobram para mim. O Renato, você, presidente, me diga uma coisa, coisa tal, eu tenho que falar. Eu tenho que falar o que eu sei, o que eu conheço. Se eu me calar, o senhor dizer que eu estava sendo omisso de alguma coisa. Então, você me pergunta, eu respondo o que eu sei. A nossa discussão na sessão passada, eu até prometo aqui que não vai mais haver não, comigo não. Que eu não vou entrar no seu jogo não. Eu vou fazer meu papel de vereador, de presidente da casa. Se você quer discutir o que você quiser, comigo não. Vamos obedecer nosso regimento, vamos obedecer a lei. É o que nós vamos fazer. Agora, o senhor vem diretamente para mim com ofensas. Eu não posso ficar calado, eu sou um ser humano, eu tenho a mesma mentalidade que qualquer um tem, então eu sou um ser humano, o sangue corre nas veias, por que é que eu vou ficar calado? Adiante de uma pessoa igual a mim, como eu falei a semana passada, nós somos vereadores, mas nós temos que respeitar um ao outro, e principalmente a sociedade, entendeu? Então eu quero dizer para o senhor que eu não sou líder, eu sou o presidente da casa e estou cumprindo com o meu papel, para isso é que tem assessoria jurídica, o que eu posso e o que eu não posso. Nunca ultrapassei meus limites, nunca desrespeitei todas as entidades que ocupam o prédio, está disponível, nunca escondi isso de ninguém, nunca neguei para ninguém, e está aqui. Tem o veículo que já tem, é um 2007, não está muito bom, porque não tem como um carro, mas está ali, quem quiser, é só ligar, vamos deixar aqui na mesma hora, como o senhor cobrou, está lá, se o senhor quiser, eu levo, o senhor pode pôr se você quiser nele. É qualquer um dos colegas, nunca escondi. Aqui nós temos a internet, nós temos a máquina de cheque, nós temos o telefone, nós temos tudo. Ocupe, use, é nosso, é da casa. Eu nunca escondi isso de ninguém. Então eu não vejo o senhor me fazer um desafio desse que vai interromper as sessões. Não é assim, não. Nós temos assessor jurídico para tirar qualquer dúvida que a gente precisar. Muito obrigado.
É, realmente, todas as sessões, se viesse uma pessoa responsável pela administração, seria de grande importância. A presença do secretário hoje é de grande importância. A ele, sim, a gente pode ficar à vontade, poder fazer algumas cobranças, reivindicações dentro do executivo. Eu gostaria que você me desse uma posição, secretário, da estrada de Alto dos Bois, que estava um pouco intrafegável, e aí a gente recebeu algumas cobranças e tentamos resolver por outros meios, e o senhor foi lá como secretário e proibiu a recuperaçãozinha simples. Eu gostaria que você desse uma posição de quando pode dar continuidade na obra lá.
Pois não, obrigado. Sobre a recuperação da estrada do Alto dos Bois, é muito simples. Primeiro, ela ainda não estava em tempo de resolver, porque estava o poção muito cheio d'água lá, o buraco muito cheio d'água, e estava nos nossos planos, na hora que a gente viesse da estrada do Ente Caatinga, era a primeira que nós ia recuperar ela, até porque é bem pouquinha coisa, é coisa pequena lá, não é coisa grande não. E eu acho que eu falei a respeito do problema que nós estamos enfrentando ainda, que a máquina está parada, por causa de pneu, que ainda não foi possível se comprar. E até porque não é nem... Tem a crise financeira? Tem, mas não é nem falta de dinheiro, é falta de órgão suficiente para comprar, que agora está legalizado. Isso aí, na hora que nós vim de lá, é um dos primeiros serviços que a gente vai fazer, não tenho dúvida nenhuma, está nos nossos planos. Essa parte não vai entrar em outros méritos sobre a estrada, eu não quero entrar nos méritos. E dizer para vocês que eu só agradeço a compreensão dos nobres vereadores, e com todo tiveram um grande respeito pelo secretário, e dizer que sempre que for possível, eu estou disponível para vir, para esclarecer o que eu sei, e o que eu não sei eu posso anotar e examinar, procurar ter conhecimento, e na próxima sessão poderá fazer esclarecimento daquilo que não foi possível responder. E eu quero até dizer para vocês que, com certeza, esse ano, doutor Austin, eu acho que vai ser um ano de estrada se recuperada. Eu vou dizer por quê. Porque nós temos máquina suficiente para trabalhar, mas durante esses 3 anos, quando essas máquinas chegaram, elas foram muito cobradas, exigidas pelo próprio usuário, assim, plantadores de arroz, aquilo outro, outros querer fazer criatório de peixe, fizemos demais. E quando você não dá, o cara se zanga, fica zangado. Não, foi para fulano e tal e não foi para mim, foi para fulano e tal e não foi para mim. E nunca nós vencemos essa demanda. Nunca conseguimos vencer essa demanda de buraco para criar água para gado. Tudo nós fizemos. Fizemos bastante criatório de água, sem ser para peixe, sem ser para mesmo para bicho. Na tourada nós fizemos uns 3 na tourada. Em todo lugar nós ficou o rastro. Esse ano eu quero dizer que vai sobrar máquina, porque elas vão ficar nas estradas. Lamento muito. Será que esse ano não vai ter agricultor, plantador de arroz precisando? Mas já eu estou dizendo, ela não vai sair para beneficiar nenhum. cobre depois, se quiserem cobrar, criticar, não vai ser possível. Ela vai ficar exclusivamente à disposição do município nas estradas. Porque na hora que botar a máquina dentro de um campo de quem quer que seja, qualquer determinada pessoa, vão achar que é para beneficiar, comprar voto, fazer politicagem. E para que não aconteça essa discussão, eu já avisei, não me peçam que eu não tenho condição de mandar essas máquinas esse ano para beneficiar terreno de ninguém, a não ser nesses dois dias que eu não estou nem podendo fazer, que elas estão paradas mesmo, porque eu não vou em confrontar com a situação política e a administração, não. Ela vai ficar exclusiva para as estradas. Aí, por isso que eu acho que vai sobrar máquinas das estradas. E vou encerrar minhas palavras dizendo para vocês que sempre que for preciso, não me cobre, que eu estou aqui para dizer o que eu sei. E muito obrigado a todos.
Como eu já disse, sua presença é de grande importância. Quanto mais você vir aqui, mais a gente tira algumas dúvidas e algumas reivindicações. Eu gostaria que você visse também com os bons olhos, apesar de eu não ter tanta intimidade, mas como ela foi lá em casa me participar, o motivo eu não sei. Do restaurante de Carrazeiras que fornece alimentação dos enfermeiros e dos médicos. Está com 15 viagens, R$500 que ela tem dentro. Isso foi o que ela me repassou. Eu gostaria que você visse com os bons olhos e resolvesse o problema dela, que se ela foi me reclamar é porque ela queria alguma explicação. Lhe agradeço.
Mais uma vez, você bate na tecla que vem da finança. Essa pergunta eu não tenho como lhe responder, pelo menos hoje não, porque eu não tenho conhecimento, né?
Tudo bem, eu sei que você não tem como me responder, mas tem como você dar uma cutucada por lá e resolver o problema dela.
Eu estou achando, vereador, a preocupação muito pequena pelos atos. Obrigado.
Não tem preocupação maior. Se você quiser, a gente passa até o resto do dia aqui resolvendo. Se você tiver como resolver, dar alguma explicação, o problema no município a gente encontra. Se você acha que o problema que eu trouxe para o senhor foi muito pequeno, que me desculpe. E um bom dia.
Então, senhores, vocês estão... Acredito que nós já fizemos... Vai usar a palavra, amigo? Ih, rapaz. Então, eu vou ceder aqui a parte para o vereador Renato fazer uso da palavra.
Bom dia mais uma vez. Nato, eu queria aproveitar o ensejo, parabenizar a prefeita. Às vezes é uma obra pequena, mas é uma obra que serve. E lhe cobrar um pequeno detalhe que ajuda. Eu não sei se foi cobrança da Marinha do Brasil ou não, mas aquela casinha foi feita na beira do rio e ficou bacana. Não sei se é do seu conhecimento também, se você andou por lá e viu. É, ficou interessante. Eu queria ver só a possibilidade de dar uma acessibilidade, porque lá não vai chegar só o cidadão novo, não. Vai chegar o novo e vai chegar um cidadão de idade, um cadeirante, um cidadão com problema, uma muleta, qualquer coisa vai ter. Então, além de parabenizar, eu queria ver esta questão, se a gente poderia ser atendido, até porque foi cobrança, né? Uma rampa de acesso, né? Porque hoje tudo que se faz tem uma rampa de acesso, né? E ela está bem distante, se o espírito não me engana, e eu não tiver olhado com outros olhos, ela dá 40 centímetros, no mínimo, de altura do piso para o primeiro degrau. Então, não existe a possibilidade nem de um cidadão de bem idade subir. Até porque foi feito depois de um rego, aquele rego que a água se dirige ao rio. Aproveitando o ensejo, eu queria ver para dizer que eu não estou falando da tourada, até porque você já andou por lá e eu já tenho lhe cobrado e cobrado na Câmara uma explicação com relação àquela bomba. A bomba bem aqui da Vila, Vila Rica, conhecido, Vila Rica, vim aqui, que o poço foi feito, o mais difícil. Uma bomba com relação lá ao seu Zé Domingo e seu Zé Luiz, lá no Trapiá, tá certo? Se você tem alguma explicação, o que é que está faltando, se é o recurso, se vai dar certo esse mês uma, para a gente tirar da cabeça e passar para outra, tá certo? Outro, com relação àquela questão, eu tive uma oportunidade aí um mês passado de ligar, me deu uma posição com relação aos aposentados. As pessoas que estão para se aposentar no município, e eu não sei se você vai dizer que é verdade, mas você disse que não tinha conhecimento. E eu não sei se você adquiriu esse conhecimento, se tiver adquirido esse conhecimento, eu quero. É do conhecimento de todo mundo, que tem quatro pessoas aí na iminência. Tem um ligado aí. Na iminência de se aposentar, e não é nem porque queira se aposentar, não. É a idade que está pedindo. É a idade que não está deixando mais a pessoa trabalhar, tá certo? Então eu queria uma posição. Eu Eu penso que lá tem dinheiro para pagar sem nenhum problema. Não é, até porque já vieram por aqui, disseram que tem mais de 1 milhão, mais de 2. Não tem nenhum detalhe com relação a isso. Eu queria esse tipo de informação, pelo menos dessas 3 bombas. O que você tem para me dizer?
Eu vou responder primeiro pela a previdência própria, o Caixa Igual Prévio. Renato, eu acho que você tem um pouco de conhecimento como é que funciona ali. O Caixa Igual Prévio, ele não tem total poderes com os gestores lá de dentro, no caso que é o Márcio e o Carlinho, e algumas assessorias, eles de fazer o papel burocrático de encaminhar. Mas o órgão aprovador para aprovar quem pode, quem está apto de se aposentar, ou quem pode, apto de receber quantos meses de licença, eles não têm poder de dizer: nós temos dinheiro e esse aqui vai ganhar 6 meses, não é isso, não. Ele tem que ser analisado pela Previdência Social. A Previdência Social é quem dá a martelada final. E está em andamento o caso da Mariosa, está em andamento o caso da Comadre Socorro, está em andamento o caso da Dona Sabina. Tem mais outras pessoas, no momento eu não recordo, mas tem mais pessoas. Mas é Sampaio. Mas todos eles estão nos processos legais feitos pelos meninos e encaminhados pelo INSS. Eu não sei se você sabe, mas isso ele vai até o Tribunal de Contas. O INSS leva até o Tribunal de Contas para ele fazer uma análise das suas contribuições, encaixar uma coisa com a outra. E eu tenho certeza pura que o que cabe à gestão do Caixa Igual Prévio está sendo feito na medida do possível. Eu estou acompanhando hoje, eu estou acompanhando, tenho resposta para você, que estou acompanhando ontem mesmo, eu tratamos sobre isso daí, e o que me disseram é que essa parte não tem nenhum problema, estão levando para lá e estão esperando a resposta de bater o martelo. E o menino Márcio até falou, disse que viram 2 processos aí, não sei se é por causa do da Mariosa, que já chegou lá e disse: rapaz, isso aqui está uma beleza, isso aqui não tem nenhum problema, isso aqui vai ser aprovado com tranquilidade. Eu acho que devido não ter sido problemático como o da Mariosa. E você sabe que o da Mariosa foi problemático, você sabe o porquê, você sabe todo o processo de quando começou e por que causou tudo aquilo. Essa parte aí, o que eu tenho para dizer é que a parte que cabe à gestão do Caixa Igual Prévio está sendo resolvido. Agora, em relação à parte da administração, que isso cabe a mim mais responder com segurança, a respeito das bombas, eu não sei se você tem conhecimento. Nós fizemos agora tanto investimento, Renato, da parte de água para no município todo, que eu chamei até a Rita, assim, que ela não estava preparada para fazer tudo isso. E fez. Nós, não sei se você sabe que nós tínhamos um problema sério de água nas carreiras. Tinha água encanada nas carreiras? Tinha, mas era um poço frágil. Duvido que você diga que eu estou mentindo, que o poço sempre foi frágil das carreiras. Foi feito um poço lá, não importa quem fez, mas o mais importante que nós fizemos, que foi ampliar, fizemos um sistema de abastecimento d'água lá, fizemos a conexão para outra caixa, estão usando as 2 caixas, nunca mais tivemos problema nas carreiras. Também, você sabe que é de conhecimento aquele poço também das carreiras 1, que tinha um problema lá que a caixa estava para cair em cima de madeira. Fizemos também, está tudo funcionando. Foi o segundo. Na Cajazeira nós tínhamos um problema sério de água, que o poço lá era só de 21 metros e ele estava fracassando. Foi feito um poço lá, a associação fez um poço lá, e o município tomou de conta e fez o restante, que foi sistema de caixa e o sistema de ampliação. Hoje a Cajazeira está de parabéns, não tem mais problema de água na Cajazeira. 3, vamos para o Entre-Caatinga. Entre-Caatinga, você sabe que é a mesma situação de Cajazeira, ou pior, porque nem água encanada não tinha. Tinha gambiarra, cada um puxando da caixa do colégio para cada casa. A prefeita fez um poço no Entre-Caatinga e ampliou. Hoje todas as casas do Entre-Caatinga têm água encanada e água de qualidade. A água é boa, tivemos a sorte, a felicidade da água ser boa. Então, é o quarto sistema de abastecimento d'água que nós fizemos. 1 na Mucura, a mesma situação, cavamos o poço, foi feito o sistema de abastecimento d'água lá. Se você me perguntar, está funcionando? Ainda não, porque nós tivemos um problema de energia da rede, ainda não foi instalado. Esse é o quinto. Lá no Sapucaial, do mesmo jeitinho, lá no Chicas, também fizemos outro sistema de abastecimento d'água lá. Se você me perguntar como é que está funcionando, no momento eu não sei responder, que eu estou com uns dias, meses que não ando lá. Mas está lá o sistema lá, pronto lá. Nós temos aqui no Pedro Saroba uma caixa que já existia lá, o sistema de abastecimento. Foi o município que fez, com certeza, não foi ninguém que fez com bolso, foi o município que fez. Nós aproveitamos o que já tinha, porque não é justo destruir o que já está feito, e nós ampliamos. Foi feito um poço lá, não importa por quem, mas foi feito um poço lá e nós aproveitamos, e está lá instalado água em quase todas as casas, se não está em todas, mas está resolvendo o problema lá. Se falta, é coisa pouca. Nós temos aqui também, ainda no Alegre da Ema, você tem conhecimento, fizemos sistema de abastecimento d'água lá, não foi ainda possível estender a rede, mas nós estamos analisando a possibilidade de estender a rede geral, para favorecer toda a comunidade. Está nos nossos planos, não sei se vai ser possível fazer dentro de 24 horas ou 42 horas, isso não, mas está nos nossos planos, com certeza. Algumas pessoas, você sabe como funcionam as coisas, muitas pessoas às vezes se apressam e cobram mais para que leve diretamente para suas casas. Foi feito alguma lá, já tem água na casa do Carlos, já tem na casa do Vieira também, você sabe que tem, eu acho que deve já ter na casa do Zé Filho também, não sei, acredito que já tem. Até tomei conhecimento que foi cedido material lá para ele, e a minha intenção é fazer o cano, levar o cano central que dê acesso a todas as casas. E não paramos pela aí não, nós levantamos a caixa do Sarafim, que ainda não foi o suficiente, estamos sendo cobrados para altear mais. Eu acho que não, ninguém vai altear ela mais, a gente vai fazer o sistema da maneira que a gente estava fazendo. E a gente está se estendendo. Nós estamos, problema sério, nós temos na beira da pista, nós já estamos com o poço lá instalado, aqueles dois poços que veio pelo Jesus Rodrigues, obra monstra de grande, que quando eu quero criticar também eu critico. Que devia ter, foi muito pouco que o meu deputado me trouxe para o meu município, e hoje só tenho a lamentar. Dois poços lá, um já está no ponto, já pedimos o registro da instalação de luz lá, já foi testado a bomba para funcionar normalmente. Estão instalando lá o do Cocalinho. Lá é um problema sério, Renato. Quantos metros disseram que cavaram lá? 120 metros. E por coincidência, o cara foi botar a bomba e não puxou a água. Aí ele disse: vou descer mais cano. Quando chegou em 80 metros, sarou. O poço só foi cavado 80 metros. E ele está indo atrás de saber a construtora que fez, cavou o poço, que botou 120 metros, só tem 80 metros. O outro, se você perguntar se cavaram os 120, ninguém sabe, porque ele não mediu, porque não teve necessidade. Ele tem água suficiente, que não foi preciso saber se tem. Mas nós vamos mandar medir para saber também se cavaram 120 metros, porque está lá como que cavaram 120 metros. E um já foi comprovado, só foi cavado 80. Então, nós fizemos o poço lá do Angico Branco, está pendente, não é nada difícil, porque a luz está bem pertinho, está nos nossos planos para fazer. Fizemos outro poço, graças a Deus tive a felicidade de a gente fazer um poço lá no seu Nonato Florenço, que deu uma água que eu quero que veja, com 29 metros, uma água que estourou. Aonde tinha um lá com cento e muitos metros e não valia nada a água. Mas a alegria foi triste, foi curta, que com poucos dias me disseram que a água não prestava. Mas eu tenho outra melhor para dizer. Eu já estou com 3 semanas que eu andei lá para tomar um café. Quando cheguei lá, a dona da casa chegou para me dar um abraço e perguntar o que era. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. A água melhorou, a água aqui está, nós estamos cozinhando dela, nós estamos banhando, nós estamos batendo roupa, tudo com ela. Eu digo, então estou só tendo sido um milagre. Eu quero que você andar lá, você sabe dessa notícia. Lá o problema do seu Nonato Florenço foi resolvido. Resolvido, com certeza. A água mudou da noite para o dia. Não, não corta sabão, não é mais amarelo, parecia água quando botava na vazia, ela mudava logo poucas horas. Então, tudo isso, e nós fizemos este poço bem aqui, eu quero responder todas as que o Renato me perguntou e ainda não deu tempo. É tanta obra que nós estamos em andamento que não dá tempo de responder com poucos minutos, entendeu? Eu acho que isso que está me deixando dificuldade, porque é muito para me lembrar. Parece que no Bom Jesus nós só temos uma pessoa que mora lá. Porque até agora só uma pessoa me cobra isso aí, mas é todo dia me cobra. Para fazer a ampliação, a manutenção da água de lá, mas está nos nossos planos. Mas tudo isso ainda não foi feito, tempo deu. Mas tudo isso ainda não foi feito, eu sou sincero. É recurso, recurso. Nós ainda estamos correndo para adquirir aqueles benefícios que prometeram a gente lá na SDR, e nada saiu, Renato, nada saiu. Tudo que a Rita fez aí, contando com o deputado ou secretário Lima, e até agora não saiu nada. Mas ainda bem que a Rita está resolvendo. Essa parte aí, você pode ter na certeza, nós estamos atentos. E sobre a bomba lá da tourada, ali é como se diz. Eu já mandei o Delmirim lá fazer uma análise do que precisa. Nós estamos resolvendo isso daí. Estamos resolvendo. Essa parte da bomba aí nós estamos resolvendo. Agora só que não vai resolver aquele problema lá não. Vamos botar uma bomba submersa? Vamos. Mas o problema ainda vem de novo do mesmo jeitinho para o município. Você pode ter na certeza. Até onde eu pude informar, eu informei o que eu soube e o que eu digo que eu acho que nós temos condição de resolver. Tudo isso que eu falei aí está no nosso plano para ser resolvido daqui até o mês de julho. E quiser a minha parcela de contribuição, é essa parcela aí. Muito obrigado.
Eu só queria, Renato, era um prazo, não era nada demais não. O que você mostrou era o conhecimento de todo mundo. A gente sabe o que tinha, o que não tinha, onde não foi instalado. A gente queria um prazo, uma bomba é muito pequeno, é R$2.000 uma bomba. É, tem prazo, você tem capacidade de você chegar e dizer, eu montar o dia como você já teve lá. Não é por lá não, frisei lá, por frisar, que eu devia nem ter frisado. Até porque é compromisso seu, você já se comprometeu lá, não foi eu. Mas eu estou falando do Zé Luiz, estou falando bem aqui da vila, que não era necessário um rio cobrar não. Todo mundo sabe que nunca prestou o posto do Bom Jesus para vir água ali. Não é novidade não, e você sabe. Obrigado, colega Tonjinha, que eu estou me estendendo demais. Fica para outro.
Eu acho que eu tenho que agradecer, não é o Zé, é o povo. Estão aqui. Então, o Renato lembrou muito bem. Vocês acabaram de ver uma grande ofensa à minha pessoa. Cadê o vereador que cobrou? Foi embora. Né? Então, por isso que não adianta atirar pedra. Quem tem o teto de vidro não pode atirar pedra em ninguém. Só minhas palavras. Muito obrigado. Agradeço de coração a presença de todos.